Bom, então nós estamos acompanhando a história e a vida, né, do rei Acaz. Nós vimos que tem três partes de relatos, né? Tem um relato de 2 Reis 16, tem um relato de 2 Crônicas 28, e já vimos um pouco em Isaías 7 e 8 também, uma complementação. A vida dele não é muito longa ou tão assim, não tem tantos fatos, mas muitas vezes, quando tem relatos paralelos, às vezes eles são quase idênticos, então não dá muita dificuldade. Às vezes tem algum detalhe a mais, alguma coisa assim que complementa, mas nesse caso tem bastante diferenças entre o relato de 2 Reis e o relato de 2 Crônicas. Tem várias diferenças. E já comentamos sobre algumas dessas coisas. No seu esboço também tem a sequência que eu estou seguindo. Mas assim, eu fiz uma outra relação aqui para ajudar um pouquinho a entender a lógica da coisa, para a gente poder não se perder no, nos detalhes, tá? Lembrando que algumas dessas coisas que eu estou colocando aqui é como eu entendo, não são coisas que dá para afirmar categoricamente, porque realmente os relatos são bem diferentes e não dá para entender, não dá para ter certeza, mas eu acredito que seria mais ou menos assim. Então, 2 Reis 16, 2 Crônicas 28, de onde eu estou tirando essas coisas e introduzindo só um aspecto de Isaías. Então, nós aparentemente temos dois ataques diferentes contra o rei Acaz. Então, por isso que estou colocando. Primeiro houve um ataque dessa aliança, né, entre Israel e Síria. Os dois países, sendo que um era irmãos, né, são do mesmo povo. Eles vêm contra Judá, e de acordo com 2 Crônicas 28, eu só coloquei o tópico aqui, mas se você quiser anotar, quem não tem a folha tem aqui na frente, tá? Você pode anotar mais algumas coisas só para poder completar melhor. Então, esse primeiro ataque está em 2 Crônicas 28. Por que que a gente entende que é um ataque diferente? Porque nesse ataque, que registra em 2 Crônicas 28, eles infligem uma derrota muito séria contra o Judá, matam um grande número de soldados, levam muitas mulheres. Nós já estudamos, nós já falamos sobre essa parte, né? Eles levam muitos prisioneiros para Samaria. E depois vem um profeta e fala assim: o que vocês estão fazendo? Não faça isso, solta esse povo, leva, né, deixa ele voltar para casa. Então, esse primeiro ataque, houve uma derrota grande, e eles só não conquistaram Jerusalém, mas eles tiveram assim uma vitória muito forte contra Judá. Aí depois houve um segundo ataque, que é mencionado em 2 Reis 16. Por que que a gente entende que é um segundo ataque? Porque em 2 Reis 16 fala que eles não conseguiram vencer Judá. E é nesse segundo ataque que Acaz ficou com muito medo, afinal ele tinha acabado de ser derrotado, né, uma forte derrota. É aqui que entra a história de Isaías. Isaías 7 e 8, ele fala a respeito assim, da mensagem que Deus deu para Isaías levar para ele, falou com ele para não ter medo, e nós já fizemos esse estudo em Isaías. Então, foi durante, ou um pouquinho antes, né, foi um pouquinho antes, porque em Isaías ele está falando assim, que os exércitos estão vindo contra ele está com muito medo, e Deus dá aquela mensagem, fala com ele para confiar, tem a profecia do Emanuel que vai nascer, e ele fala com Acaz para pedir um sinal. Acaz não quer pedir, Deus fala que tem um sinal, né, que é o nascimento de Emanuel, mas que na verdade, assim, apesar de que esses dois inimigos não vão ter mais vitória contra Judá, eles não só não vão ter vitória, mas eles vão ser seriamente derrotados e praticamente eliminados temporariamente como nação. Então, essa foi uma profecia que se cumpriu naquele tempo mesmo, mas apesar disso, como Acaz não quis confiar em Deus, não ia ficar bom para ele também. Então, nós chegamos na nossa sequência até esse número 3, ok? Já vimos como Deus falou com Acaz através de Isaías, e tem todo muito mais do que nós não estudamos toda essa passagem, mas é muito rica, fala sobre muitos aspectos de como Deus ia tratar com eles. Ok, depois dessa palavra de Deus para Acaz, para confiar em Deus, para não recorrer a outras fontes, a outras potências, Acaz não segue nada. E aí agora nós estamos voltando para 2 Crônicas 28, ok? Nós estamos aqui, eu vou seguir, eu vou mostrar a sequência até o fim para vocês entenderem os acontecimentos, e depois nós vamos parar um pouquinho nesses pontos a seguir, nos primeiros acontecimentos que vieram depois. Então, em 2 Crônicas 28, conta tudo sobre o primeiro ataque, ok? Está contando tudo sobre o primeiro ataque. E aí depois, versículo 16, naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Síria. Por que que ele mandou pedir assim? Esses relatos, às vezes a gente fica meio perdido, por isso que a gente tem que comparar os dois relatos e tudo, porque ele já tinha sido derrotado. Eles tinham levado as mulheres e crianças como prisioneiros. Depois mandaram de volta por causa do profeta. Aí fala assim, naquele tempo Acaz pediu socorro. Por que que ele pediu socorro? Porque houve um segundo ataque. Então, nesse segundo ataque, que conta em Isaías e conta também em 2 Reis 16, ele ficou com medo, falou assim, eu vou apanhar de novo, vou ser derrotado de novo. Então, ele pede socorro ao rei da Síria, que foi o que Deus falou para não fazer. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Síria. E aí, o autor aqui ele vai dar outros fatos que estavam acontecendo simultaneamente. Judá não foi atacado só por esses dois países, Israel e Síria. Olha só, versículo 17. Os Edomitas, Edom, tinham vindo de novo, derrotado a Judá e levado presos em cativeiro. Enquanto os filisteus tinham invadido as cidades da Campina e do sul de Judá, tomaram e ocuparam a Bet-Semes, a Aijalon, a Gederote, a Socó e suas aldeias, tinham as suas aldeias. Então, além desses dois países, Judá também foi atacado por vários outros países, outras forças, e foi sendo enfraquecido e foi perdendo território. Eu não vou repetir tudo aquilo de novo, mas nós já fizemos até aquele diagrama mostrando que a vontade de Deus, e é isso que a gente precisa entender, à luz da nova aliança e conhecendo os caminhos de Deus, porque Deus queria e quer que o seu povo seja fortalecido. Deus quer abençoar seu povo. No tempo do Velho Testamento, era Israel, eles tinham uma nação. No tempo de Davi e Salomão, era uma nação só, não era um povo dividido. E a vontade de Deus foi revelada em Israel ter sido uma potência. Só que naquele tempo, Deus estava mostrando através de figuras, e eles mesmos não entendiam o que Deus queria fazer. Deus queria que Israel fosse uma bênção. Israel, o Império, Salomão, o que eles fizeram na prática, o que a maioria das nações fazia, que era, quando eles tinham força, eles dominavam os outros povos e subjugavam e tiravam força deles. Não é isso que Deus quer. Deus não está querendo que a gente domine, Deus não está querendo que a gente explore os outros povos. Deus está querendo que nós sejamos uma bênção. Se você estudar o que é o reino de Deus, você vai ver que, e mesmo no Velho Testamento, Deus falou com Abraão, Deus falou com os patriarcas no início, que Deus queria que eles fossem uma bênção a todas as nações da terra. Então, quando a gente vê essas duas forças, né, como a gente... Deixa eu voltar aqui, porque com a parte visual fica mais fácil, né? Quando você vê Israel com as flechinhas pretas influenciando, tendo domínio, mas tendo um domínio de Deus, tendo um domínio de abençoar as outras nações, isso é o que Deus quer. Porque o que Deus está querendo fazer? Deus está trabalhando, Deus tem um alvo que ele nunca deixou desde quando ele criou Adão, e ele falou com Adão e Eva para se multiplicarem, para encher a terra, para subjugar a terra. Ele estava dando um encargo, estava dando um mandato para trazer toda a terra de volta para Deus. Agora, o que as pessoas querem é trazer poder para si mesmos. Então, quando Israel estava dentro da vontade de Deus, todas as vezes que Josafá, que algum rei era temente a Deus, que servia a Deus, Deus começava a dar poder, Deus começava a dar riquezas, Deus começava a dar recursos, Deus abençoava, não para que eles se tornassem vaidosos e arrogantes, mas para que eles fossem usar aquela influência como bênção para toda a terra. Mas o que acontecia? Quando eles tinham poder, eles usavam o poder de maneira errada. Eles, até Davi fez isso, né? Ele vencia as outras nações e matava e torturava, fazia aquilo que era da cultura daquela época, mas não era o que Deus queria. Então, quando as pessoas se tornavam arrogantes, concentrando o poder em si mesmos, não usando o poder que Deus deu para exercer a influência que Deus queria dar para Deus, Deus tirava o poder, Deus tirava as riquezas, Deus tirava tudo e invertia. Aí, em vez de Israel ter domínio sobre as nações em volta, Israel passava a ser dominado pelas nações em volta. Então aí tem as flechas vermelhas quando as outras nações, como está acontecendo aqui com Acaz, todo mundo, né, os próprios irmãos, né, que são as 10 tribos, Síria, depois Edom, os filisteus, todos aqueles que estão em volta, estão em cima de Acaz querendo engolir e tirando cidades. O que, que isso quer dizer? A igreja, ela hoje não é um país, né, ainda que alguns países tentam fazer uma ligação entre o país e o reino de Deus, mas isso não tem mais. Assim, o único país que vai ser igual ao reino de Deus é Israel, quando Jesus voltar e se tornar realmente um instrumento de Deus para trazer todas as nações para Deus. Então, hoje a igreja não é um país, não é uma nação, mas a igreja, ela pode ter poder de influência ou ela pode sofrer influência dos outros. Então é isso que está acontecendo. Israel, quando não é fiel a Deus, Deus não concede poder, Deus não concede que todo poder vem de Deus, Deus não concede recursos, Deus permite que aconteça isso. Inclusive aqui vai continuar explicando. Nós estamos no versículo, terminamos 18. Versículo 19, então, fala sobre a análise de Deus. Por que estava acontecendo isso? O Senhor havia humilhado a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este levou Judá a pecar de modo desenfreado e tinha sido totalmente infiel ao Senhor. Então, como Israel quebrou a sua aliança com Deus, quebrou a sua fidelidade com Deus, Deus não vai manter o poder naquela nação. E isso acontece com a igreja continuamente. Deus abençoa, tem poder, tem bênção, a presença de Deus está ali, a igreja cresce, a igreja tem prosperidade, só que a igreja não usa prosperidade para expandir o reino de Deus, usa para benefício próprio. Então Deus começa a deixar a igreja ser dividida, ele deixa a igreja ser enfraquecida, ele tira o poder, né, ele tira todas essas cidades, quer dizer, a igreja não tem mais nem o próprio território, porque Israel tinha um território, que era a terra prometida, tinha um território, né, no início com Adão era o jardim do Éden. Esse mesmo princípio ele repete em todas as etapas do plano de Deus. Tinha o jardim do Éden, lá era a presença de Deus. Quando Adão pecou, o que aconteceu com o jardim do Éden? Não tinha mais, não há, ninguém mais acha o jardim do Éden. Para onde que foi o jardim do Éden? Não tem mais, porque quando a presença de Deus, quando o homem não está em aliança com Deus, não tem mais aquele lugar de bênção. Né? E a mesma coisa, terra prometida, Deus falou assim, eu vou levar vocês para uma terra prometida que emana leite e mel, mas quando eles não eram fiéis a Deus, a terra que emana leite e mel virou uma terra que não tinha mais chuva, que não tinha mais bênção, e eles não conseguiam nem controlar, nem governar o próprio território. Né? E isso que acontece com a igreja que foi chamada, não agora, nessa época, toda a intenção da igreja ser uma força política e governar o mundo nessa época não tem a bênção de Deus. Deus não deu o mandato para a igreja governar as nações agora. Agora, futuramente sim, nós temos a promessa de Deus de que nós vamos reinar com Jesus. Mas quando a igreja tenta ser um poder político, sempre, em todas as ocasiões, a igreja, uma pessoa, pessoas cristãs no governo, na educação, na ciência, na cultura, cristãos podem ser e devem ser uma influência porque Deus quer que a igreja seja uma influência em toda a terra, até que Jesus volte. Mas quando nós não somos fiéis a Deus, quando nós não reconhecemos o reino de Deus, então Deus tira. A igreja hoje não consegue governar a si própria. A igreja não consegue governar a si própria. Então isso que acontece quando a igreja não mantém a sua fidelidade a Deus. Então, vamos voltar aqui. Então, só para a gente entender, depois a gente vai voltar nesse texto, mas só para entender essa sequência, o que, que acontece, qual que é a história de Acaz, ok? Então, esse texto aqui explicou que quando Acaz estava sendo atacado de novo, e não só por Israel e Síria, mas também pelos edomitas, pelos filisteus, ele estava assim, estava apanhando de todos os lados. Então ele pediu socorro. Ótimo pedir socorro quando você está sendo atacado, mas a quem? Né? Ele não pediu a Deus, ele pediu para a Síria. Então, voltando ao versículo 16, ele falou assim, naquele tempo o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Síria. Aí no versículo 20 fala, veio a ele Tiglate-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo. Então aqui também está pulando uma etapa. Então se você puder segurar esse capítulo em 2 Crônicas, nós vamos ter que conferir com 2 Reis 16, para entender o que aconteceu quando Acaz pediu socorro ao rei da Síria. 2 Reis 16... Versículo 7. Acaz enviou mensageiros, aqui tem uma variação do nome do rei da Síria, mas Acaz enviou mensageiros a Tiglate-Pileser, rei da Síria, ou Pileser, rei da Síria, dizendo, eu sou teu servo. Olha aqui que afirmação que ele tinha que fazer para Deus. Né? Se ele falasse assim, Deus, eu sou teu servo, eu sou teu filho, me guarda, socorro, eu quero confiar em ti, tudo certo. Né? Se humilhar, se colocar como fraco, vulnerável, é isso que nós temos que fazer. Mas ele fez isso para uma fonte, para uma potência humana. Ele mandou um mensageiro ao rei da Síria dizendo, eu sou teu servo e teu filho, quer dizer, você pode fazer comigo o que você quiser. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Então ele estava com medo desse segundo ataque. Então ele pede socorro para o rei da Síria. Versículo 8. Tomou Acaz a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. É interessante, eu não sei se tem, eu não comparei todas as traduções, não sei se tem alguma tradução que vocês têm aí que fala, em vez de presente, fala outra coisa. Porque essa palavra, assim, o sentido é normal. Assim, ele mandou dinheiro para que o rei da Síria o ajudasse. Ele não tinha amizade, ele não tinha uma aliança com o rei da Síria, que ele falasse, assim, vem e me ajuda, né? Eu acho que em quase todas as traduções fala presente. Mas essa palavra, eu fui verificar, em todos os outros lugares onde essa palavra aparece no Velho Testamento, é traduzido como suborno. Todos os outros lugares. Então ele mandou um suborno, quer dizer, ele comprou o rei da Síria para ajudá-lo, né? Então ele mandou, que ele mandou? De onde que ele tirou esse dinheiro? Da casa do Senhor, né? Depois também nos tesouros da casa do rei também, mas começa com a casa do Senhor. E vai explicar em outro lugar, ou aqui mesmo, mais na frente, que ele teve assim, às vezes eles tinham, não sei como é que eles guardavam o ouro e a prata, mas às vezes eles tinham isso, né, assim, porque ganhavam tributo, eles tinham o ouro e a prata em barras, alguma coisa assim. Mas como ele não tinha muito isso, ele precisou derreter vasos sagrados da casa de Deus. Ele pegou muitas coisas que foram feitas por Salomão, pela ordem de Deus, assim, vasos, coisas que eles usavam dentro da casa de Deus, que foram feitos de ouro, algumas coisas de prata, e ele precisou cortar em pedaços, derreter, para mandar para o rei da Síria. Não só isso, ele precisou cortar dos portais, da porta, das paredes, ele tinha que arrancar o ouro da própria casa de Deus para mandar para o rei da Síria. Então foi isso que ele fez aqui, pedido de socorro, e se vocês estiverem anotando, vocês podem colocar que esse pedido de socorro foi acompanhado de dinheiro. Às vezes eles arrancavam impostos dos povos, do povo, mas nesse caso ele foi tirar de tudo que ele conseguia tirar da casa do rei, da casa e da casa do Senhor, para fazer isso. Número 5, então, a próxima coisa, se você segue a sequência de Crônicas, ele já vai lá na frente e fala assim, mas não adiantou nada. Crônicas fala assim, ele pediu ajuda ao rei da Síria, mas o rei da Síria, em vez de ajudar, veio oprimir. Mas calma, não foi tão rápido assim. A primeira parte que o texto de Crônicas saltou, está aqui em Reis, versículo 9, o rei da Síria lhe deu ouvidos, quer dizer, atendeu o pedido, lhe deu ouvidos, e subindo contra Damasco, o que é Damasco? Damasco é capital da Síria, né? Até hoje, né? É capital da Síria, que era uma das duas potências que estava atacando Judá. Então, o rei Acaz pediu ajuda, e eu quero que vocês observem isso, porque muitas vezes, quando nós fazemos algo que não é da vontade de Deus, não dá errado na hora. Às vezes, na primeira instância, no momento imediato, parece que deu certo. Porque ele pediu ajuda, Deus já tinha falado com ele através de Isaías, não precisa ter medo desses dois aí, eles vão acabar, eles vão ser derrotados, eles não vão te perturbar, mas Acaz não quis confiar em Deus, e ele foi pedir ajuda do rei da Síria. E deu certo. Deu certo por quê? Olha aqui, ó, versículo 9. Ele, subindo contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Kir e matou a Rezim. Quem que é Rezim? É o rei da Síria. Era um dos dois. Tinha Peca, rei de Israel, e Rezim, rei da Síria. Então, primeiro o rei da Síria atacou Síria. Né? É uma confusão, né, de Síria e Assíria. Então, o rei da Assíria veio contra Síria, derrotou, levou o povo cativeiro. E agora sim, você também tem que, eu não vou tomar tempo para fazer isso, mas se você voltar no capítulo anterior, 15, mostra que esse mesmo rei foi contra Israel, levou muita gente para o cativeiro também. Não foi ainda o cativeiro final das 10 tribos, mas já enfraqueceu, realmente deu certo isso aqui. Ele pediu ajuda da Síria e aliviou. Acaz ficou livre desses dois inimigos que estavam o atacando. Que vem depois? Aí, número 6, ele vai ter um encontro em Damasco. Versículo 10, estamos no 2 Reis 16 ainda. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglate-Pileser, rei da Síria. Então, aqui não explica, mas dá a entender que ele já tinha mandado esses ouro e prata anteriormente. Aí, quando o rei da Síria veio e derrotou Damasco e tomou conta ali, por alguma razão que a gente não sabe exatamente, o rei Acaz foi se encontrar com o seu salvador, né, com o cara que veio livrá-lo. Ele foi lá ao encontro do rei da Síria em Damasco. Está escrito aqui no versículo 10. O rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com o rei da Síria. Então, ele foi lá ou simplesmente para firmar mais aliança ou para levar um outro tributo, alguma coisa. Ele foi lá para agradecer, sei lá, para fazer um encontro com o rei da Síria. Só que ele chega lá e viu um altar que estava em Damasco e enviou, ele tirou uma foto no celular e já mandou para o rei, para o sacerdote Urias, né? É interessante porque ele não esperou chegar de volta. Ele viu um altar em Damasco, né, como nós também faríamos, né, a gente tiraria a foto. Né? Como ele não tinha como tirar foto, mas se ele ficasse olhando e voltasse para a terra dele, ele ia esquecer como é que era. Então, eu não sei como, se ele desenhou, aqui não explica, mas enquanto ele estava em Damasco, ele mandou, de lá onde ele estava, ele mandou para o sacerdote em Jerusalém e falou assim: eu vi aqui um altar fantástico, eu quero que você faça igual. E o sacerdote fez esse altar antes do rei Acaz voltar para casa. Olha o que está escrito aqui: ele viu um altar que estava em Damasco, enviou ao sacerdote Urias a figura do altar. Por isso que eu falei que foi no celular, porque, né, ele viu o modelo e já mandou, né, telegrama, ele mandou, de algum jeito ele fez uma descrição, mandou com o mensageiro, né, e mandou lá para o rei Urias. Ele não queria esperar chegar em casa. Mandou a figura do altar e o modelo conforme toda a sua obra. Versículo 11, Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco, e o acabou antes que o rei Acaz voltasse. Certo? Então, ele viu esse outro altar, olha como se corrompeu, olha como caiu o que Deus tinha planejado, o que Deus tinha feito. Como que foi feito o tabernáculo? Como foi o tabernáculo de Moisés? Como que foi feito o templo? Que Salomão fez o templo, mas quem recebeu a planta foi Davi. Como é que essas coisas foram feitas? Essas coisas foram feitas por revelação. Assim como esse rei Acaz viu um altar pagão, um altar em Damasco que não tinha nada a ver com Deus e queria fazer igual, Deus tinha mostrado algo que estava no céu e mostrou para Moisés, depois mostrou para Davi, e eles fizeram de acordo com a planta que receberam de Deus. O templo que estava em Jerusalém nessa época o que Acaz já tinha em Jerusalém era o modelo de Deus, era o modelo que Deus tinha mostrado. Agora ele vê um modelo pagão, ele vê um modelo totalmente errado, assim, totalmente fora do que Deus tinha mandado. E ele achou mais bonito, mais fantástico do que o altar que ele já tinha. Gente, tem como comparar algo que Deus mostrou, algo que é do jeito que está na presença de Deus, porque no livro de Apocalipse fala de altar, fala de Arca da Aliança, fala das coisas que João viu em visões, né, no livro de Apocalipse. Então, na presença de Deus, tem essas coisas lá. E Deus deu o modelo para Moisés, deu o modelo para Davi, para fazer como era a realidade celestial. Só que aqui, ele já fez de outra forma, tá? Então, esse encontro em Damasco, número 7, é a cópia do altar, né, que ele viu lá. Então, ele copiou o altar. Agora, depois, assim, acho que em outra aula nós vamos falar mais sobre esse modelo e as coisas que ele fez para mudar, que no resto desse capítulo, não vou ler tudo agora, mas no resto desse capítulo 16, ele vai falar sobre como Acaz mudou, ele fez uma mistura, né? Aquela coisa assim que a gente já viu muitas vezes, ele não jogou fora o templo, ele praticamente fechou o templo, ele acabou com o ouro e a prata, ele acabou, em Crônicas fala que ele fechou a casa de Deus, mas inicialmente ele pegou esse altar que ele viu em Damasco, mandou retirar o altar que Deus tinha mandado fazer, colocou em outro lugar, colocou o altar, cópia, no lugar do altar verdadeiro, mas ele manteve os dois. Só que os sacrifícios eram feitos no altar pagão, o altar errado, e o outro fala assim que ele manteve para ele inquirir, não sei assim exatamente o que queria fazer, era como se fosse assim um símbolo sagrado, ele manteve o outro também. Então, isso fala assim, de toda a mistura, de toda a contaminação que a igreja tem sofrido. Isso é mais um exemplo de como o modelo de Deus foi alterado, foi contaminado com outros modelos, ok? Então, mas uma das coisas assim, mais difíceis da gente entender, porque se ele tivesse ido a Nínive, porque agora presta atenção para não misturar os nomes, Damasco é onde mesmo? Damasco é Síria. Síria acabou de ser derrotado pelo rei da Assíria. Ok? Está dando para acompanhar? Então, Damasco é aquele que estava atacando Acaz antes, mas Acaz pediu socorro, a Síria veio e acabou com eles, arrasou. Só que Acaz pega a cópia de Damasco, ele não pega a cópia de Nínive, ele não foi para Nínive. Porque você pode pensar, poxa, eu vou pegar a cópia de quem está vencendo, eu vou pegar a religião, eu vou pegar o modelo, eu vou pegar o jeito de quem está vencendo. Não, ele pegou o altar do povo que acabou de ser derrotado. E em Crônicas não fala do altar. Vamos, se você estiver marcando assim, é só voltar para 2 Crônicas 28. Em 2 Crônicas 28 fala assim, versículo 22, no seu tempo de aperto, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor, sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram, e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. Porque Acaz tinha sido derrotado por Damasco antes. Entendeu? Então, é muito confuso, é muito cheio de coisas assim, de coisas meio ilógicas, mas Acaz achou assim, puxa, o rei de Damasco foi mais forte do que eu, então eu vou pegar os deuses deles, eu vou pegar o altar deles e vou colocar no meu, ok? E o último ponto, então, agora nós já voltamos para 2 Crônicas 28, vamos lembrar, então, que Acaz pediu socorro e inicialmente deu certo. Quando você busca socorro de fontes naturais, quando você busca socorro daquilo que não é a fonte de Deus, o que é buscar ajuda da Síria? É buscar ajuda de uma potência, de uma fonte de poder humano. Então você busca ajuda econômica, ou ajuda política, são potências, são forças que representam, e é muito mais tangível. Você fala assim, confia em Deus, mas Deus está distante, eu não sei como é que eu acho Deus, será que eu posso confiar em Deus? Então você busca ajuda, como ele fez, de uma potência. Quem que estava mandando no mundo? Quem que estava arrasando o mundo naquela época? A Síria. Então ele buscou ajuda na Síria. Mas inicialmente deu certo, porque ele tinha poder. Então o rei da Síria veio e acabou com esses dois que estavam atacando. Só que, agora volta para, agora em 2 Crônicas 28, versículo 20, relendo aqui. Então veio a ele Tiglate-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Então, depois de derrotar, que a casa achou assim, agora sim, né? Agora não tenho mais problemas, aí que a própria cobra que ele pediu ajuda para tirar os inimigos dele, virou-se contra o próprio Acaz, né? Então, o rei da Síria, que venceu os outros, falou assim, você acha que eu quero você forte? Você acha que eu estou ajudando você por amizade? Nada disso. Eu já ia mesmo conquistar essas nações, porque eu estou conquistando todo mundo. E agora vou conquistar você também. Então, ele veio contra o próprio Acaz, e aí fala assim, o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Versículo 21, tomou Acaz algumas das coisas da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes, e as deu ao rei da Síria, mas isso não o ajudou. Ok? Então, o final da história é assim, agora vocês têm que tentar lembrar o que a gente já estudou em Isaías, que Isaías falou, confiem em mim, Deus falando com ele, confie em mim que você vai ficar bem. Lembra aquele versículo? Se você se firmar na fé, você vai ser firme na circunstância. Se você ficar firme na fé, você não vai ser abalado. Só que Acaz não acreditou. E ele, aí Deus falou, peça um sinal então para você confiar. Aí Acaz falou, não, eu não vou pedir sinal, quem sou eu? Eu não vou ficar tentando Deus. Então, aí Deus falou assim, tá, você não quer confiar, eu vou falar com você que vai acontecer. E em Isaías, somente capítulo 7, mas em capítulo 8 também, Isaías fala com ele o que vai acontecer. E foi o que começou a acontecer no tempo de Acaz. Depois continuou no início do reinado de Ezequias, ok? Mas, então, o pedido deu resposta positiva, mas no final, opressão da Síria, efeitos negativos, ok? Então, isso aqui é só para você entender a sequência da história de Acaz, para você poder entender. Agora, no tempinho que a gente tem restante, nós vamos ficar aqui em 2 Crônicas, mas vamos comentar um pouquinho esse versículo. Eu quero voltar no versículo 19. O Senhor havia humilhado a Judá por causa de Acaz, rei de Israel. Esse versículo 19 também tem várias traduções diferentes. A minha fala assim, pois este promover a impiedade em Judá. Mas tem uma tradução que fala assim, que deixou Judá nu. Judá ficou desenfreado, né? Acho que a palavra mais certa, assim, levou Judá a pecar de modo desenfreado. E tinha sido totalmente infiel ao Senhor. Então, eu só quero pensar rapidamente com vocês sobre essas duas palavras, o ser desenfreado. Nós vivemos numa época em que todas as pessoas, pelo menos no mundo ocidental, Tem muitos países do mundo que não têm o tipo de liberdade que nós temos, mas no mundo, grande parte do mundo, e até tem essa influência em outros países que podem não ter regimes livres, mas assim, uma coisa da nossa cultura moderna é que nós queremos, na política, na religião, na cultura, nós queremos liberdade, nós queremos fazer o que a gente tem vontade de fazer. O grande valor do nosso mundo individual, do nosso mundo atual, é a individualidade. É a liberdade para fazer o que você quer. É claro que, em certa medida, isso é importante. Mas quando... Só vou usar dois exemplos. Essa mesma palavra que é usada aqui é usada lá no vamos abrir lá para vocês poderem entender o contexto. Em Êxodo 32, quando Moisés estava lá em cima no monte e o povo lá embaixo estava fazendo o que mesmo? Enquanto Moisés estava recebendo os 10 mandamentos e falando com Deus, né, que o povo estava fazendo? Fazendo um bezerro de ouro, não é isso? E aí fala assim no versículo 21, né? Êxodo 32, 21. Perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Porque Moisés subiu lá e deixou o povo com o irmão dele, né? Inclusive o irmão mais velho, né? Moisés era o irmão mais novo, né? Então ele veio e falou com Arão, falou assim: que esse povo fez com você para você fazer tamanho mal para eles, né? Aí respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Você já pensou, o irmão mais velho falando com o mais novo, meu senhor? Mas Arão tinha um respeito por Moisés, porque Moisés falava com Deus. Então ele falou assim: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Culpa sempre dos outros, né? Disseram-me: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Não sabemos o que sucedeu a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Ele sumiu lá em cima do monte e acho que não volta mais. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. Deram-o e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro, né? A história é muito legal, né? Assim, parece uma criança, né? Assim, falou assim: como é que você fez essa bagunça? Eu não sei, assim, simplesmente eu abri a porta e caiu tudo, né? Assim, é umas explicações assim, né? O negócio aconteceu sozinho, né? Então, assim, não, eu não fiz nada, assim, eu falei: vocês querem fazer alguma coisa? Pega os brincos de ouro. Aí jogaram no fogo e o bezerro saiu do fogo, né? Assim, é um negócio assim, meio, né, uma história assim que era para assim, né, alguém muito, assim, muito ingênuo aceitar, né? Mas como que ele vai falar isso com Moisés, né? Agora, o ponto é esse aqui, versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. A mesma palavra lá de Crônicas 28, né, onde fala assim que Acaz... O que que Acaz estava fazendo? Acaz é o rei. O rei, ele não é para dominar, ele não é para subjugar, ele não é para explorar, ele não é para tirar as coisas do povo, é para guiar, é para mostrar o caminho, é para apontar o caminho certo, ok? Mas Acaz, ele está fazendo assim, ele está deixando o povo totalmente desenfreado, e esse desenfreado, assim, é solto, é a mesma palavra que é usada às vezes assim, para descobrir, tanto é que tem traduções que fala assim, inclusive aqui também, que fala, versículo 25, né, que... vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão o havia deixado à solta. A minha fala à solta, mas tem traduções que falam nus. Assim, eles estavam, assim, ele deixou eles de uma maneira vergonhosa, para vergonha entre os seus inimigos. Okay? Então, e mais um texto, só vou fazer a ligação então com Provérbios. Tem um versículo... Eu não sei se vocês conhecem, eu acho que é um versículo muito famoso, em Provérbios 29, versículo 18. Não havendo, profecia, ou não havendo visão, né, também tem traduções diferentes, não havendo visão profética, não havendo profecia ou visão. O que quer dizer isso? Quando você tem profecia ou quando você tem visão, é Deus falando, é para andar nesse caminho. Ok? Não havendo visão, não havendo direção, não havendo uma coisa clara de Deus, o que acontece com o povo? O povo se corrompe, é a mesma palavra, o povo anda desenfreado, o povo não tem limites, o povo não tem restrições. Isso é para todos nós, não é só para, assim, não é do povo o líder, é todo mundo. Acaz era um líder que não dava direção para as pessoas. Ele fala assim, gente, faz o que vocês quiserem. Isso é líder? Hoje seria um líder bom, né? Esse líder é bom, eu quero um líder sim. Né? Ele não impõe leis, eu não estou a favor de leis, não estou a favor de coisas antigas, assim, de muito legalismo, de muita coisa assim, mas eu estou falando, se não tiver a direção de Deus, essa liberdade que nós prezamos tanto hoje, que nós achamos que é a melhor coisa, e você pode ver que pouco a pouco as pessoas vão impondo a sua liberdade para se tornar uma coisa boa. Não sei onde que eu li esse dia, assim, que numa reportagem, numa revista, eles estavam dizendo que a única coisa que hoje as pessoas consideram como ilícito, como coisas erradas em termos de sexo, é quando a pessoa faz algo com crianças. Mas se for consensual, você pode fazer qualquer coisa, não é crime. Não tem crime desde que seja consensual. Consensual significa o quê? Liberdade. Todo mundo pode fazer o que quiser, desde que seja, que todo mundo aceite, que seja da vontade. Então, hoje, a nossa tendência, isso está na igreja, hoje a gente não tem mais parâmetros, não temos mais referencial, porque desde que você queira, desde que você goste, desde que você faça com sinceridade, né, você pode fazer qualquer coisa. Então, é só para a gente entender. Acaz era um líder que estava deixando o povo desenfreado. Okay? Então, esse versículo de Provérbios é muito importante. Não havendo uma palavra de Deus, uma visão profética, o povo anda desenfreado. Não tem restrição, o povo faz o que quer. E o que estava acontecendo no tempo de Acaz? Além de idolatria, estava acontecendo o próprio rei, com certeza as pessoas também, estavam oferecendo os filhos deles no fogo para o Deus estranho. Então, esse foi o resultado de andar desenfreado, né? Oferecendo, queimando os próprios filhos no fogo, né? E é isso que era o resultado. Ok, volta então voltando para 2 Crônicas 28. A outra palavra que tem nesse versículo 19, 28 e 19, é que esse estava então levando Judá a pecar de modo desenfreado, e ele tinha sido totalmente infiel ao Senhor. Fiel, infiel, são palavras de aliança. Né? O que você pensa quando você fala assim, infiel? Você pensa na relação conjugal, né? Ser infiel. E para Deus, a fidelidade era uma relação de aliança. Uma relação de aliança com Deus. Existe uma grande diferença, e é difícil às vezes a gente definir isso em todas as situações na Bíblia, mas existe uma grande diferença entre pecado. Todo pecado é uma espécie de infidelidade com Deus. Mas existe uma grande diferença entre um pecado que não implica em ser infiel à aliança e você ser infiel à aliança de Deus, à aliança com Deus. Então, a infidelidade é muito séria. Não é toda infidelidade é coisa séria, mas nem toda infidelidade implica em quebrar totalmente a aliança. Eu só vou dar um exemplo rápido que aconteceu com o próprio Moisés. Se você quiser anotar, está em Deuteronômio 32, 51. Deuteronômio 32, 51. Deus falou com Moisés, olha, você foi fiel. Já pensou, Moisés? se Moisés foi infiel, gente, o que, que vai acontecer conosco, né? É, Moisés foi infiel, mas quando que Moisés foi infiel? Todo mundo lembra, porque né, assim, tem gente que tem uma lista enorme de pecados. Agora, Moisés, assim, foi um problema, né? Um problema, mas foi, houve uma consequência séria. Ele não pôde entrar na terra prometida por causa daquilo. Mas o que, que era infidelidade naquele caso? Ele fala naquele texto. Ele fala assim, você não me santificou diante do povo. Ou seja, Deus falou assim, o povo estava reclamando pela enésima vez, né? Então depois de 40 anos no deserto, eles continuaram reclamando, murmurando, chegaram num lugar que não tinha água, Deus já tinha mostrado várias vezes que Deus podia dar água, e mais uma vez eles reclamam. Aí Moisés chega para Deus e fala assim, e aí, o que eu faço? Deus falou assim, fala com a rocha, e a rocha vai dar água. Mas assim, gente, Deus não vai nem dar uma bronca, não vai falar nada. Aí Moisés chega diante do povo assim, eu vou tirar a água para vocês rebeldes, eu vou ter que resolver o problema para vocês de novo. E ele pega a vara e fere a rocha, né? Tem todo um simbolismo nisso. Mas principalmente porque Deus não mandou ficar bravo com o povo. Deus podia estar muito chateado, muito ferido, porque o povo não estava confiando, mas ele não disse nada para Moisés. E Moisés não representou a Deus com fidelidade. Então Deus falou assim, você foi infiel. Lógico, Deus não estava falando que Moisés foi infiel à aliança, Moisés não quebrou sua aliança com Deus, não foi nada disso, entende? Então tem diferenças entre o grau de fidelidade ou de infidelidade, tem diferenças entre o que algo que é feito realmente para quebrar uma aliança com Deus ou algo que foi uma infidelidade, porque outra vez, quando eu leio que Moisés ficou bravo com o povo quando Deus não ficou, que ele representou mal a Deus, eu falo, Senhor Jesus, o que a igreja está fazendo hoje? Né? O que eu estou fazendo com a imagem de Deus? Porque não é um detalhe, nós estamos mostrando um monte de coisa que não tem nada a ver com a natureza de Deus. Nós estamos defendendo pessoas, nós estamos defendendo causas, nós estamos nos manifestando, nós estamos fazendo um monte de coisa que não representa Deus. Então, ser infiel, nesse ponto, é uma coisa. Agora, o que Deus estava falando sobre infidelidade aqui com Acaz era algo muito mais sério, né? Era infidelidade com aliança com Deus. Isso é muito mais profundo. Tem outros textos que nós poderíamos ler, mas eu vou deixar nesse ponto aqui, ok? Então, na próxima aula nós vamos continuar vendo um pouco alguns outros detalhes, inclusive sobre essa questão do altar que ele trouxe a cópia de Damasco, né? O que Acaz fez com isso. Mas eu queria assim, que a gente entendesse a importância de ter uma liderança, e eu sempre falo que liderança existe em todos os níveis, principalmente na família. Nós precisamos dar uma liderança na nossa família que venha de Deus. Não é imposição, não é autoritarismo, não é subjugar, não é explorar, não é usar quem está aos nossos cuidados para nos servir. A autoridade dada por Deus, ela serve para dar essa visão profética, a visão para o que Deus quer, porque isso nos norteia, isso nos dá a verdadeira restrição. A restrição não é um monte de regras, não é um monte de usos e costumes, não são coisas exteriores, é aquilo que move o nosso coração. Então, a direção de Deus, a visão profética de Deus, é o que mais falta na igreja. Nós não sabemos para onde estamos andando, geralmente nós estamos andando em círculos, nós estamos sendo influenciados pelo mundo, estamos copiando coisas que vêm de fora, estamos sendo infiéis muitas vezes à verdadeira aliança com Deus. Então, são todas coisas que podem nos ajudar a ter uma visão do que está acontecendo aqui. Ok, então vamos orar. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que estas situações que o Senhor deixou registrado na palavra. Ó Deus, quantas vezes nós lemos essas histórias como meras histórias, mas na verdade o Senhor está querendo nos mostrar princípios. O Senhor está querendo mostrar o que estava errado com o rei Acaso, o que estava errado naquele tempo, por que aconteceu tanta coisa, por que o teu povo passou tanta vergonha, por que o teu povo passou a ser derrotado. Nós vemos esse período na história, Israel sendo levado para cativeiro, as 10 tribos, Judá quase que sucumbindo totalmente também. E, ó Deus, nós podemos fazer muitos paralelos com a situação de hoje. Quantas situações, quanta vergonha, quanto que nós, como teu povo, estamos deixando de realmente exercer a influência divina que o Senhor nos deu e sendo, ao contrário, sendo influenciados, dominados, subjugados por outras potências, Senhor. E isso porque nós estamos confiando em algo que não é o Senhor. Ó Deus, todas essas coisas têm ramificações, têm implicações, e nós queremos e pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus. Amém.